Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
Olá, eu sou Elisa Mello, teóloga e pastoralista. Nós estamos aqui hoje com o professor Luiz Duarte Vieira, que é graduado, é mestre e é doutorando em ensino de ciências e matemática. Ele é atualmente o vice-presidente do Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude Cajueiro. Nós estamos seguindo com a nossa série sobre juventudes, falando hoje um pouco sobre juventudes e participação social e política. Luiz, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao Fé na Vida.
Olá, Elisa. Olá, todas e todos que vão acompanhar o nosso podcast Fé na Vida, né? Que alegria estar aqui com vocês, dialogar, conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante e tão desafiadora, né? Que é essa questão da participação social, né? Então, alegria estar com vocês.
Muito bem. Então, para começar essa nossa conversa, Luiz, eu gostaria de lhe pedir um pouco, para dizer um pouquinho para a gente, aqui para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua trajetória de trabalho, de engajamento em meio às juventudes. Quando que começou isso para você, de estar no meio das juventudes, do trabalho com as juventudes? E o que, que você tem feito, assim, atualmente nesse campo do trabalho com as juventudes?
Bem, a minha trajetória de trabalho com juventude começa na minha própria juventude, assim. Desde o grupo de jovens na minha comunidade, na Igreja São Francisco de Assis, em Rio Verde, Goiás, nasceu uma inserção que foi dando sentido para a minha vida, né? Então, pouco a pouco, a partir do grupo, né? E nos processos que fui vivendo a partir do grupo de jovens, trabalhar com juventude foi se tornando causa de vida, assim. Então, e aí é um processo com muitas histórias, com muitas pessoas, com muitos lugares, né? Mas eu destacaria, até para não me estender muito, assim, eu destacaria a Pastoral da Juventude como esse espaço da formação integral, espaço eclesial, espaço que me deu sentido de vida, espaço que me libertou e que me ajudou a ser uma melhor pessoa e um melhor seguidor de Jesus. E espaço onde eu estive, né? Desde a coordenação do grupo até a coordenação nacional da Pastoral da Juventude e anos depois na Assessoria Nacional da Pastoral da Juventude. E campo onde faço muitas assessorias ainda hoje, né? Não estou mais na Comissão Nacional de Assessores, mas desde o início ali da minha juventude, hoje, né, já não mais jovem, né, sigo fazendo muitas assessorias, né? Então eu destaco a pastoral, destaco também o Cajueiro, né, como esse centro de juventude da qual faço parte e ajudo em muitos projetos hoje, cursos, seminários, produção de material, pesquisa. E destaco o Cajueiro, porque é esse lugar hoje de atuação, mas é também lugar que me formou, seja como Cajueiro, hoje Cajueiro, seja a época Casa da Juventude, Padre Bournier, né? A então Caju, que hoje não existe mais, né? Mas é parte da minha trajetória, né? E aí essa inserção no Cajueiro também se soma à inserção no Instituto de Pastoral Vocacional, e no Instituto Catarinense de Juventude, que são duas outras organizações que eu tenho a grata satisfação de integrar, de fazer parte, né? Então, diria que, em síntese, esse é um pouco do meu processo de envolvimento com juventude, né? Hoje, sobretudo, né, pelo Cajueiro, pelo ICJ, pelo IPV e pelas assessorias que eu faço Brasil afora, né? Para além disso, que está num campo da militância, da participação, que é também social, né? Eu trabalho com educação, né? sou professor, hoje estou na Secretaria de Educação, mas o meu trabalho é com jovens de ensino médio nas escolas também, né? Então também passa por ali, sabe? Enfim, é isso, em síntese.
É uma boa síntese, né? Porque por trás de cada nome, de cada lugar, sem dúvida, tem muitas histórias, né? Como você mesmo colocou, e muita vida, né? Que foi gerada nesses processos todos. E eu acho que essa primeira pergunta, ela é muito importante, seja porque permite os nossos ouvintes conhecer um pouquinho mais, né? Mas também porque nos abre a possibilidade de tratar aqui o nosso tema, né, juventude e participação social, a partir de uma realidade que é bem concreta, né? Esse contato com os jovens brasileiros, como você mesmo colocou, em várias partes do Brasil, né, com as suas diferenças também, com as suas semelhanças. E para a gente entrar um pouquinho mais nesse tema, eu gostaria de trazer alguns dados de uma pesquisa que foi realizada, né, a pesquisa Juventudes no Brasil, é uma pesquisa de 2021, que foi realizada pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica. E quando, dentro dessa pesquisa, quando tratava da questão da participação das juventudes na política, ela revela um quadro bastante interessante para a nossa conversa. Eu vou trazer aqui alguns números, então, alguns dados da pesquisa. Dentro dessa questão da participação das juventudes na política, a pesquisa revela que apenas 9% dos pesquisados tiveram contato com políticos. 19% dos jovens entrevistados disseram que apoiaram ou difundiram campanhas políticas. 39% não votaram. E 72% disseram que nem mesmo conversaram sobre temas políticos. E ainda mais, 61% dos jovens disseram que votaram nas eleições gerais. E 55% afirmaram que, quando votaram, votaram nas escolas onde eles estudaram, né? 46% dos jovens, então menos da metade, disseram que seguem alguma informação política. 33% atestaram que sentem pouco orgulho de viver no Brasil. 71% disseram que não participam de nenhum tipo de associação, grupo, coletivo, né? E quando se trata de participação em partidos políticos, a pesquisa revela uma total não participação das juventudes. Então são dados assim que nos traçam um quadro, né, da participação política dos jovens brasileiros. E eu queria te perguntar, né, que revelam para nós um certo desinteresse, né, dos nossos jovens pela participação política. A seu ver, quais seriam os fatores principais que geram esse relativo desinteresse pela política? E também eu queria te perguntar se você acredita que em algumas gerações anteriores, né, você lembra aí do seu processo na PJ, né, um processo também de militância, você acha que as gerações anteriores eram diferentes nesse aspecto ou tinha esse mesmo relativo desinteresse? E ainda uma outra pergunta, teria alguma estratégia de ação por parte da igreja ou das instituições da igreja, alguns grupos, movimentos, que poderiam ajudar a despertar para um maior engajamento nesse campo?
Olha, Elisa, são perguntas bastante complexas, porque também são cenários bastante desafiadores, né? Fico pensando, e acho que começo a responder de trás para frente, que acho que uma primeira tarefa que todos nós precisamos redescobrir e que as igrejas, as instituições, grupos pastorais, movimentos sociais, sindicatos, né, outras organizações também não eclesiais, precisam nos ajudar a redescobrir é que tudo é política. Então, escolher estar gravando um podcast é um processo político, né? Escolher a escola onde se estuda é um processo político, né? Para dizer que tomar consciência de que tudo é política, vai nos ajudar a revalorizar, a redescobrir os processos da política partidária, ou desta política, né, desta visão política comum, que é a política como governo executivo, legislativo, né, que é essa questão envolvida quando a gente vai tratar de eleições, né? Então, acho que essa consciência, essa redescoberta é a principal tarefa. Primeiro. Segundo, acho que a gente precisa redescobrir o comunitário. Porque se eu redescubro o comunitário, eu vou pensar para além das minhas próprias necessidades e dos meus próprios desejos. E se eu penso no outro, eu estou pensando política. E se eu estou pensando política, eu estou pensando também em política como política partidária, como processos do legislativo, do judiciário e do executivo no país. Sobremaneira, né? Legislativo e executivo. Acho que essa redescoberta do comunitário, ao mesmo tempo que isso pode inclusive parecer contraditório, né? Porque o grupo é uma necessidade ontológica, né? Necessidade humana, né? Desejamos estar com quem a gente gosta, desejamos estar com as pessoas, né? O período da pandemia da Covid, né? O quanto o isolamento social, o distanciamento social, pelas questões sanitárias, foi desafiador. Claro, nós tínhamos um outro contexto, né? Tinha uma questão de saúde, tinha uma questão do medo, mas no meio disso, todos nós desejávamos encontrar outras pessoas, estar com outras pessoas, conviver com outras pessoas. Então, o grupo, a comunidade é um desejo, é do ser humano. Mas em tempos onde a gente é profundamente definido por uma lógica neoliberal, nós somos muito individualistas, muito hedonistas. Então, basta o meu prazer, basta a minha satisfação pessoal, basta o atendimento dos meus desejos e necessidades. Isso é um contraponto, que o próprio sistema impõe na gente. Então, redescobrir a comunidade, redescobrir a política. E aqui, para mim, já há duas razões, para uma fragilidade ou uma redução do interesse da participação. De um lado, essa não consciência de que tudo é política, e de outro, essa fragilidade dos processos que são comunitários, que são coletivos. Em face, de uma interferência do pensamento, da lógica neoliberal que está em nós, né? Vivemos um tempo onde nós somos profundamente influenciados pelo pensamento capitalista, pelo pensamento neoliberal. Isso vai determinando as nossas relações, o nosso modo de proceder, mesmo que a gente não tenha consciência e muita clareza disso, né? Então, acho que aqui há um outro aspecto que a gente precisa ter presente, né? Eu sempre acho que a comparação com outras gerações, e aí volto nessa pergunta das gerações, é uma comparação perigosíssima, porque os tempos históricos eram muito distintos. E, né, vários pesquisadores da área de juventude sempre afirmam, né, cada tempo histórico produz a sua, entre aspas, juventudes, né? Então, as juventudes de hoje vivem este contexto, com essas alegrias, com essas dores, com esses medos. Bem, a juventude da década de 80, a juventude da década de 90, viveu outros desafios, outro contexto, outra realidade. Então, eu acho perigoso a gente estabelecer um comparativo. Agora, fato é, na medida em que se acentua os processos de consolidação da lógica do capitalismo, do liberalismo, do neoliberalismo, a gente vai fragilizando os processos comunitários e vai fragilizando a consciência também de que tudo é política. Então, na medida em que fortalece um, enfraquece o outro. É, isso é na minha percepção, né, a partir das minhas trajetórias, das minhas vivências, isso é um dado, assim. Agora, o que que gera esse desinteresse, né? Para além destes aspectos que eu já falei, né, me parece que há um ato de desacreditar nas instituições, por conta das falhas e dos erros dessas instituições. Então, eu não acredito que nenhum prefeito vai ser bom para o meu município porque nenhum prefeito resolveu o meu problema da rua, o meu problema do postinho de saúde, ou o meu problema da. Então, esse descrédito, nesse sentido, esse ato de desacreditar a partir da realidade que se está vivendo, também leva esse desinteresse, ao mesmo tempo que é uma chamada para essas próprias instituições que estão no processo político partidário e que estão no processo do legislativo e do executivo nos nossos cidades, estados e municípios, né? Porque eu não participo porque eu não estou vendo coerência, porque eu não estou vendo compromisso social, porque eu não estou vendo resultado que deveria acontecer. E não se trata aqui de ver o resultado que eu desejo, mas de se enxergar resultado. Muitas vezes ouvi os jovens dizerem assim: não adianta, pode pôr o A ou pode pôr o B, não vai mudar nada aqui. Tem um ato de desacreditar, mas também tem um ato de uma cobrança por coerência dessas instituições, o executivo, o legislativo. Em que medida consegue fazer o seu papel? E, de fato, garantir processos que respeitem os direitos fundamentais das pessoas, né? Bem, não sei se respondi tudo, mas alguns elementos que me ocorrem, assim.
Eu acho que, como você mesmo colocou, é uma pergunta bastante complexa, né? Mas eu acho que você nos dá muitas luzes, assim, para refletir também, para aprofundar um pouco mais sobre o tema. E eu queria fazer um link quando você falava sobre cada geração produz, né, também, cada tempo histórico produz as suas juventudes, né, por assim dizer. E uma coisa. Que você dizia também sobre cada geração, cada juventude tem os seus medos, as suas percepções em relação à realidade, né? E uma coisa também que a pesquisa que eu citei anteriormente, né? Ela revelou também uma coisa em relação aos medos das juventudes. E grande parte desses medos estão relacionados a questões de violência, né? Violência de vários tipos de violência, várias formas de violência, né? Que atingem, nós sabemos, em sua maioria, os jovens, né? E a questão que a gente pensa, por exemplo, né? Então, alguns instrumentos que a gente tem hoje, como tentativa de garantia de direitos das juventudes, como, por exemplo, o Estatuto das Juventudes, que foi promulgado no Brasil em 2013, né, que visa garantir esses direitos dos jovens, que, assim, na minha percepção, ainda é um pouco um instrumento pouco conhecido. Depois queria que você comentasse também sobre isso. Você acha que é assim mesmo, que os jovens conhecem esse instrumento? Mas que eu queria emendar nessa pergunta. É que uma das garantias que são previstas lá no Estatuto da Juventude é justamente o direito à segurança e o acesso à justiça, né? Mas quando a gente vê dados da pesquisa, dos medos, né, relativos à violência em suas diversas formas, a gente percebe que ainda tem um caminho, a ser trilhado, né? Então eu queria te perguntar, assim, na sua percepção, o que que você acha que. Qual seria o caminho, né, ou os caminhos que a gente ainda precisa trilhar para assegurar esse direito, né, a acesso à justiça, esse direito à segurança quando a gente trata de juventudes, né?
O Estatuto da Juventude é muito recente, né? Se a gente pensa que ele tem 10 anos, a gente está falando de Algo muito, muito recente, porque 2013, 2023, 10 anos, agora em 24 vamos celebrar 11, né? Isso é muito recente. E mesmo a ideia da consciência de que somos cidadãos de direitos a partir da Constituição Federal de 88 é muito recente, né? Então acho que esses dois elementos são novos, né? Ao mesmo tempo que, mesmo muito recentes, eles, e de modo especial o Estatuto da Juventude, eles são desconhecidos. E sendo desconhecidos, eles não são cobrados, né? Não são exigidos, não são executados, né? Acho que esse é um ponto. Por que que isso se agrava? Porque nós estamos num tempo social em que a gente vê fragilizada a consciência de sermos sujeitos de direitos e deveres. Então, se toda uma geração lutou, por exemplo, pela escrita de uma Constituição cidadã, havia-se uma consciência de que éramos cidadãos de direitos. Hoje, essa noção de direito associo diretamente a essa interferência da lógica e do pensamento neoliberal, é fragilizada, então a gente não briga pelo direito. Então, o ensino, o acesso ao ensino superior é um direito, mas não é difícil da gente encontrar um vizinho, um conhecido do bairro, da comunidade, que vai dizer assim: tanto faz se fez ou se não fez faculdade. Só que o tanto faz não está na esfera de olhar para o sujeito e dizer assim, ó, é de autonomia do cidadão discernir o seu projeto de vida e escolher ou não fazer ou não faculdade. Não está nesse campo a fala. A fala está na ideia do tanto faz. Para os pobres, não precisa fazer faculdade. Porque a gente foi perdendo coletivamente essa consciência de sermos sujeitos de direito. Acho que aqui há um ponto central, assim, que a gente precisa resgatar, que passa por resgatar a consciência de que somos seres políticos e a consciência de que do comunitário, né? Como enfrentar as questões de violência, como garantir segurança para nós, para os jovens, que é de fato um grande dilema, né? E essa pesquisa que tu traz, ela é uma pesquisa que vai repetindo dados de outras pesquisas, né? Eu estava no grupo de jovens ali em 2010 e a gente estudava no grupo de jovens assim, quais são os três grandes medos da juventude? Morrer. Qual é uma das três grandes reivindicações de políticas públicas da juventude na América Latina naquele ano? Segurança. Então, transcorre mais de uma década e o medo é o mesmo. A reivindicação de política pública é a mesma, né? Primeiro, acho que aqui existe um fato que é um problema complexo. Problemas complexos não têm resposta simples, que é uma outra tentação nossa, né? Querer dar uma resposta simples para um problema que é complexo. Acho que a gente não podemos cair nisso, né? Qual é o desafio, então? Acho que o desafio está em resgatar a comunidade, inclusive como lugar da segurança, mas em resgatar a comunidade, o grupo, o coletivo, também como espaço para estudo, para formação. É um espaço da partilha da vida, mas é um espaço também do estudo e é um espaço da reivindicação coletiva. Uma coisa é uma pessoa e solicitar aumento de salário para um prefeito, por exemplo. Uma coisa é todos os profissionais daquele ramo irem solicitar o aumento de salário para o prefeito. Esse movimento do individual para o coletivo, ele precisa acontecer também na questão de segurança. E como é um problema complexo, essa questão de segurança é um problema muito complexo, a gente precisa discutir com os próprios jovens os mecanismos para garantir mais segurança em cada território, porque problema complexo não tem resposta simples, e problema e solução para uma grande cidade no centro não é a mesma solução para uma grande cidade na periferia. Portanto, não é para a zona rural, portanto, não é para uma cidade pequena. Para dizer de alguns marcadores dentro de uma infinidade que a gente poderia trazer, né?
Acho muito interessante, Luiz, isso que você estava falando um pouco, que eu acho que parte tudo daí, né? Dessa consciência dessa participação política. Aliás, a consciência dessa participação, ela vem primeiro de uma consciência dos próprios direitos, a consciência de ser cidadão, de ser sujeito, né, de direitos. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa realmente 10 anos do Estatuto, é realmente algo muito recente. Nós somos uma democracia jovem, né? E ainda com alguns percalços que vivemos nos últimos anos, que faz com que a nossa democracia esteja ainda mais fragilizada, no nível de consciência, né? Então, acho que temos muito trabalho pela frente. E eu queria te perguntar também. Quando a gente fala, né, e pensa sobre participação social, sobre participação política, e como que ela aparece também no Estatuto da Juventude, ela aparece lá como direito, né? É um direito da juventude ter participação social e ter participação política. E eu queria te perguntar, na qualidade de educador, né, você que trabalha na educação diretamente com jovens, mas também na qualidade de liderança engajada nesse trabalho de evangelização com os jovens há tanto tempo, né? Você sente nesse contato com as juventudes que os jovens entendem essa participação como direito, essa participação social, política? E também olhando um pouquinho o atual contexto de Brasil. Eu sei que são perguntas assim, que, como você disse, problema complexo não tem resposta simples, né? Mas assim, de maneira geral, o que que você sente como mais urgente ou como prioritário para começar a abrir caminhos e para tornar possível, né, a garantia desses direitos dos jovens à educação, à cultura, ao trabalho e à renda, à saúde, ou seja, a garantia daquilo que permite acesso a uma vida com dignidade? Então, assim, o que que você vê como mais urgente ou mais prioritário para a gente começar a abrir mais caminhos?
Oi, Elisa. Olha, só pergunta complexa. Mas, vamos lá. Eu transito em muitos lugares, né? Seja os espaços religiosos, seja espaços não religiosos, seja os espaços de educação formal, de educação não formal, né? De maneira geral, eu sinto. E aí, né, uma percepção muito minha, assim, que os jovens não têm consciência de que a participação social é um direito. Porque eles sequer sentem que podem ser escutados. Então, a realidade de sofrimento, de negação de direitos, de dificuldade para acessar a saúde, de ausência em muitos lugares de espaços de lazer e de cultura, todos os problemas que as nossas escolas públicas enfrentam, né? Esse conjunto somado à insegurança, às questões de violência, há uma instabilidade muito grande das relações familiares, tudo isso e todo o mais que eu não falei. Faz a juventude ser altamente vulnerabilizada, né? Os jovens não são vulneráveis, mas eles se tornaram vulneráveis, os fizeram ser vulneráveis pela negação de uma sucessão de direitos. Então, se eu não tenho, direito garantido à educação, não tenho acesso à saúde, não tenho segurança, que dirá ter possibilidade de participar socialmente, de contribuir com uma formação, por exemplo, de política pública, né? Acho que estou muito convencido pelas minhas trajetórias, né? Que essa não é uma consciência que se tem de muito comum, sobremaneira, porque a gente está negando tudo como sociedade para os jovens, né? Então, O padre Hilário Dick dizia, né, nós somos uma sociedade da morte, né, quando a gente fala da nossa relação com a juventude. Então, se a gente está negando tudo, se a gente está matando, é claro que a gente vai fragilizar essa consciência dessa possibilidade da participação social, coletiva, política, né? Enfim, o que que eu acho que é prioritário? E se eu tivesse que dizer um caminho para um investimento, eu iria assim, vamos priorizar tal coisa para depois e para as demais, eu iria para a educação. De fato, garantir processos de uma educação preocupada com a integralidade do sujeito, preocupada com a vida daquelas pessoas, que faça sentido naquela realidade concreta, que possibilite o encontro com os conhecimentos historicamente acumulados, que dê condição para o jovem construir e efetivar o seu projeto de vida, ir para o ensino superior, ir para um concurso e também para o mercado de trabalho. Uma educação que tenha uma escola com infraestrutura adequada, que tenha professores valorizados, que tenha material pedagógico, que tenha uma pedagogia das juventudes, uma pedagogia que acolha a realidade concreta da vida dos jovens que ali estão. Uma educação que tenha um lanche bom, né? Que tenha refeição, que tenha. Que trabalhe a vida também como um todo, para além somente dos conhecimentos, né? E aqui o debate poderia ser longo, né? Porque falar de educação é falar de uma grande paixão, mas se a gente tivesse de fato processos educativos numa perspectiva de formação integral e que de fato desse conta, a gente teria uma outra sociedade e uma outra garantia de direitos. Porque se eu faço, por exemplo, uma educação nutricional e uma educação em saúde, eu reduzo os problemas de saúde. Mas, né, nem sempre o professor, e não é culpa do professor, não é culpa do estudante, né, há uma série de fatores que interferem nisso, e a gente consegue fazer uma educação em saúde, por exemplo, né? Para dar um exemplo de uma infinidade que seria possível, né? Então, eu iria por educação. Porque os processos formativos, numa perspectiva de formação integral, podem inclusive possibilitar, dentro da própria escola, um grêmio estudantil, que vai desencadear participação, conselho escolar, pode trabalhar o próprio Estatuto da Juventude, pode consolidar grupos e comunidades para partilha de vida, para essa redescoberta do coletivo, do comunitário, pode ajudar nessa tomada de consciência de que somos seres políticos, né? Então eu iria por ali. Se fosse para escolher um, né?
Eu também iria por ali, sou partidária e acho que seria realmente um outro debate que a gente poderia fazer aqui, né, sobre esse caminho da educação que é fundamental, né, e que infelizmente a gente viu tantos retrocessos também nos últimos anos, sobretudo, uma desvalorização crescente, né, da classe de professores e por aí vai, né, mas a gente precisa continuar acreditando, né, que a educação é o caminho, que a gente vai fazendo o nosso pouquinho também a cada dia para construir essa educação integral, de qualidade, e como você bem colocou, que possa abrir outros caminhos, né, possíveis dentro de uma perspectiva mais ampla, né? Olha, Luiz, a conversa foi muito boa, aliás, está muito boa, mas o tempo que a gente tem aqui também é limitado, então a gente precisa caminhar aqui para o nosso encerramento. Mas queria te perguntar, assim, né, se você tivesse que deixar aqui uma mensagem final ou algo para dizer para os nossos ouvintes, sobretudo para as pessoas que estão no campo trabalhando com as juventudes ou que querem se motivar também a esse trabalho, seja no campo eclesial, no campo social, em outros âmbitos, no campo da educação, né, o que que a gente pode deixar como mensagem de esperança? Seja para os jovens, seja para quem está aí querendo colaborar nesse processo de formação das juventudes.
Olha, a guisa de conclusão, eu diria três coisas assim. Primeiro, A realidade, ela é complexa, ela é dura, ela é sofrida. E como diz o Papa Francisco, o que existe são jovens concretos, com suas histórias de vidas concretas. E na medida em que a gente escuta os jovens, a gente vai vendo a concretude disso e vai vendo quão complexa é a realidade, e às vezes o quão sofrida é essa realidade. Mas há sinais de esperança. Esse podcast, Fé na Vida, é um sinal de esperança. Grupos de jovens que se mobilizam para uma ação social, que se mobilizam para fazer uma atividade, que se encontram, né? Rádios comunitárias. Há sinais. Há sinais. A gente precisa encontrar esses sinais, fortalecer esses sinais, fortalecer essas experiências, fortalecer as ONGs, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os grupos de jovens, né? Há sinais. Então, mesmo numa realidade complexa, a gente não pode perder a esperança, porque há sinais, né? Nem tudo são sinais de morte. Há muitos sinais de vida. Às vezes, pela dor e pelo solavanco da vida sofrida, a gente não consegue olhar muito para eles, mas eles também estão. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda que eu diria, resgatando Paulo Freire, né? A esperança é um projeto e a desesperança também é um projeto. E aí, nessa lógica neoliberal das relações, do consumo, do modo de viver, a gente está diante de um projeto de desesperança. E aí a esperança, como diz o Freire, é uma necessidade ontológica. A gente precisa de esperança. A gente precisa de esperança. Então, não percamos a esperança. Não percamos a esperança na gurizada. Não percamos a esperança de uma maior participação social, política, né? E, por fim, mas não menos importante, acho que o nome desse podcast já é um convite para nós, né? Fé na vida, gente. Fé na vida, né? Não dá para a gente desistir, né? Não dá para a gente desanimar, né? Vai dizer o Dom Helder, né? Com outras palavras, mas vai dizer que a graça das graças é não desistir, né? É continuar a perseverar, né? Então, fé na vida para nós.
Muito bem, então eu quero agradecer muito, não só por essa mensagem de esperança, mas agradecer por essa conversa, por você poder compartilhar conosco, né, do seu tempo, toda essa trajetória, a sua experiência de trabalho com as juventudes. Então agradeço aqui em nome de toda a equipe do Fique Firme, aqui do Fé na Vida. Obrigada, né, por ter compartilhado conosco aqui, no nosso podcast.
Alegria minha. Abração, gente.
E queremos também agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco até aqui e que vão seguir depois acompanhando a nossa série sobre juventudes. Até a próxima e seguimos com fé na vida.
Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia. E te esperamos no próximo episódio.